África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A desestruturação da família é um dos grandes problemas sociais em São Tomé e Príncipe. Poucos casamentos, muitos filhos deixados essencialmente ao cuidado das mães. A Igreja tem lutado contra isso, mas os resultados são magros e, por vezes, há mesmo um certo desânimo, embora a questão familiar continue a ser uma das prioridades pastorais em ambas as ilhas. Uma questão que requereria maiores estudos para se compreender as suas origens e atacá-la pela raiz, mas, dizia-nos Ângela Costa, presidenta da Associação das Mulheres do Príncipe, não existe ainda um estudo sério e cada um vai interpretando a questão como pode. Há quem diga, por exemplo, que o fenómeno vem de longe e reproduz um pouco o hábito que tinham os patrões brancos de ter filhos aqui e acolá com as negras escravizadas ou submetidas e de não os reconhecer, porque a legislação portuguesa, as esposas que tinham em Portugal, não permitiam isso. A dona Alice de Pina, que já tivemos ocasião de ouvir aqui nesta rubrica, é um bocado fruto desta situação. Não foi reconhecida pelo pai português. Viúva, esta octogenária diz ter tido um casamento feliz e que no tempo da sua juventude muitas outras meninas se casaram, mas hoje as pessoas casam-se menos, referiu. Um hoje que já vem de décadas, pois a irmã Eufrosina, portuguesa, que está na ilha há 19 anos, diz que a situação é a mesma desde que lá chegou.
Quando eu vim para cá não havia casamento. Estou uma vez na vida. E agora também quase igual. Ou às vezes me casa. Mas isso é cabo de um ano, a casa é outra, não é? Assim, mais que a gente fale e tudo. Não, eles dizem não vale a pena casar e depois dizem, separarem-se. Eles não, são, não tem aquele espírito de sacrifício. Por isso a gente nem sabe, eu não compreendo como é esta família, porque em Portugal também há. Há separações, há tudo. Mas a gente pensa que o namoro é para se conhecerem. Para falarem para, e depois saber se compreender depois do casamento. A gente falava muito, a gente fazia reuniões. Gente, e esse povo continua. Vocês é de cabeça rija. Até havia uns que diziam assim: como é que eu posso casar? Se meu avô era amigado, minha mãe era amigada, agora vou casar para separar a família.
Ninguém consegue quebrar esta tradição?
Acho que não. Isto é muito difícil. Já tem passado aqui muitos padres. Teve um padre que era angolano, que veio para cá. E ele ainda falou muito sobre a família, era mesmo sobre a família. Houve uns casamentos, mas ficou por ali. Quando vê uma coisa mais diferente, vá-se embora e deixa a mulher e os filhos e aqui está. Mas é muito assim.
Deixam a mulher com os filhos e vão com uma outra. Mas a mulher é parte ativa do problema família em São Tomé e Príncipe ou é a solução? Padre Fabiano Andrés, pároco da Ilha do Príncipe.
A mulher tem tentado ser solução para os problemas, mas a mulher aqui é menospreciada. Muitos dos maridos batem nas suas mulheres. Há muitas mulheres que já entraram também no alcoolismo e os maridos batem ela porque está a beber. A mulher neste tempo joga um papel, não digo muito importante, sinal que está sossegada, está lá atrás, por causa do machismo. Elas tentam fazer, por acaso, na igreja são mais as mulheres que vão que os homens, mas mesmo assim os homens têm o voz, eu que mando. Então tem sido difícil tirar muitas mulheres como líderes das comunidades. Hoje já temos aqui no Príncipe as mulheres, as meninas, há umas escuteiras, acólitas. Então estamos a tentar dar prioridades às mulheres onde elas se desenvolvam. Até agora, a mulher joga papéis importantes na sociedade em todo o mundo. E aqui não deve ser a diferença. Na nossa equipa de trabalho, há muitas mulheres. Também há muitos homens. Temos mulheres na questão catequética. Temos homens também. Temos algumas raparigas novas que querem continuar o trabalho das suas mães. E já estão conosco. Então, as mulheres jogam um papel importantíssimo na nossa sociedade e, portanto, também na nossa igreja.
Mas, ao mesmo tempo, elas são parte do problema, na medida em que aceitam também ter filho com um homem, que sabem que já têm filho com uma outra, portanto, como se agravassem o seu problema ao mesmo tempo, não é?
Sim, é verdade. Muitas vezes, se algum homem está a incitá-las a elas. Elas aceitam, mesmo sabendo que é casado, mesmo sabendo que tem noiva, que tem namorada. Elas aceitam. Eu dizia a uma rapariga Dias, o homem convida, a mulher toma a decisão. Então está nas mulheres mudar a sociedade, mudar este ritmo de vida que tem o príncipe. Então ela dizia que por acaso é verdade, só que elas eram fracas e não conseguiam dominar os seus instintos. Então não sei como fazer com aquelas pessoas.
Pode dizer como é que chama, de onde é que vem, o que é que faz?
Devine Spencer. Aqui já não faz nada mais, mas sempre trabalhava muito em Santo Tomé. Muito. Agora já está esperando o dia de ir embora.
Se a igreja não tem tido muito sucesso na pastoral familiar na Ilha do Príncipe, o mesmo não se pode dizer de uma outra questão que afeta profundamente a sociedade santomense: o abandono ou mesmo maltrato de pessoas idosas que são acusadas de feitiçaria. Ainda a irmã Eufrazina.
Os velhos agora, em algum tempo, os velhos sofriam muito. E ainda hoje em dia, ainda, mas já não é tanto como era. Porque um velho aqui era chamado de feiticeiro, quando já era uma pessoa de idade, já era chamado de feiticeiro, era maltratado, às vezes maltratado. Até os próprios filhos nem ligavam.
Como é que vem essa ideia de chamar os velhos feiticeiros?
E continua às vezes a chamar os velhos feiticeiros, mas já não é tanto. A gente batalha entre as crianças da catequese e tudo. E às vezes a gente diz a eles, vocês lembram-se que tem pai, já criou vocês. Já criou, trabalhei para criar vocês, estar nesse estado. Vocês têm agora ter carinho para com eles, tratar bem deles. Mas há bocado, às vezes não. Mas já não é tanto como era. Não é tanto. E cheguei até uma senhora aqui, e até ela era tão bonita e tudo, que chamava-lhe feiticeiro. E uma vizinha foi à casa dela, deu-lhe pancadaria, que ela estava numa cama, partiu-lhe uma perna. E ela e a filha ali a ver não faz nada, porque ela chamava, dizia que ela era feiticeira. Agora já não fazem
mas
tanto.
Qual é a origem disto?
Eu não sei. Aqui os velhos eram assim, feiticeiros, e já eram maltratados. Eram mesmo maltratados. Agora já não. Agora já um velhinho, já as pessoas, mesmo as crianças, e às vezes digo elas, vocês quando vêem um velhinho buscar a apanhar água, vão, pegam e vão apanhar água, porque isso é bonito. Mas ainda chamam feiticeiros. Tem um que vem comer aqui. Que a gente, às vezes, os outros, vem buscar comida esse. Nem sequer entra. Às vezes os outros dizem, oh, senhor, entra aqui, está aqui com a gente. E ela, porque chamava-lhe feiticeiro, chamava-lhe feiticeiro. E ela, não sei porque é a origem disso, não sei.
Portanto, esse vosso trabalho de sensibilização está a surtir efeito? Ou o Estado também, as outras organizações fazem alguma coisa neste sentido?
Ah, fazem. Agora o Estado tem feito muito. Tem mesmo uma rapariga que trabalha para isso. As pessoas que, mesmo as jovens que são maltratadas, vão lá, os homens, e ela aconselha, são falas, aquilo. Agora estão fazendo um bocadinho melhor, mas a primeira não fazia nada também. Mas agora já está, já os velhinhos já são mais bem tratados. Temos aquela casa, eles estão lá, aqueles que não têm família estão lá. Já muitos querem ir para lá e não temos casa, que aqueles são 7 pessoas que estão ali.
Precisariam de uma outra casa para acolher anciãos.
Precisava maior para eles estar. Não podemos pôr mais ninguém lá, porque a casa é pequena.
A alimentação dos velhinhos é mantida graças à misericórdia divina.
A misericórdia divina.
Misericórdia divina que se manifesta através de doações de parentes e amigos das irmãs em Portugal, da geminação entre a paróquia do Príncipe e a da Ramada em Portugal, mas também da ajuda da população local, que, embora não seja rica, dá o que tem, hortaliças, fruta, etc. As duas irmãs que estão no Príncipe, servas da Sagrada Família, recebem também roupas para os velhinhos e o que resta vendem para lhes comprar outros bens necessários. E as pessoas do Príncipe, sabendo disso, vão lá comprar roupas. Uma outra forma de contribuir para o sustento dos velhinhos. Deste modo, não lhes falta nada, sublinha ainda a irmã Eufrazina, que acrescenta.
Nunca falta nada, mas eles também, todos os dias, nem precisa mandar. Eles, desde o primeiro dia, todos os dias, eles rezam o terço. Os benfeitores, para aqueles que ajudam, para que o Senhor ajude e dê a mais. E é isso que eles fazem. Jogam as cartas, vê a televisão, porque a minha televisão tem que estar variada.
Quantos velhinhos é que tem agora?
Agora temos 16. Temos 16, não vê se não novo, 10 cá. Tem dois deficientes que vêm buscar comida. Tem dois rapazes novos, um que agora deu-lhe um trombose. Mas ele vinha aqui, era muito bêbado. A mãe, coitadinha, morria. A mãe estava muito doente e ele, que a primeira, ele tratou dos irmãos todos, que o pai deixou-lhes pequeninos. E ela que trabalhava para sustentar os irmãos. Agora dele a beber e ele vinha, vem cá buscar comida também. Vem ele, vê outro jovem, que parece meio maluco, não é? Não, aquele, a gente dá. E sempre aparece às vezes aí pessoas que precisam de alguma coisinha, a gente dá o come ou aquilo. O tempo vem.
E aí, irmã?
Quem chama pela irmã do portão enquanto conversamos é um senhor ainda bastante jovem. Tem problemas de álcool. Pede comida, que as irmãs lhe dão geralmente, mas por vezes pede também dinheiro, que infelizmente as irmãs não lhe podem dar.
Ele vem cá buscar comida, deu-lhe sempre comida. Mas ele quer muito dizer dinheiro e eu não lhe dou dinheiro, porque o dinheiro não tenho para lhe dar.
Desestruturação familiar, alcoolismo, anciãos acusados de feitiçaria, problemas que afetam profundamente a sociedade de São Tomé e Príncipe e sobre os quais voltaremos ainda nesta série de emissões sobre aquelas duas ilhas do Golfo da Guiné, onde passa a linha do Equador.